pensei inicialmente, passou 2 anos sem fumar, ela ainda é mais suscetível ao vício se retomar. Ela não zera, mas ela também tem uma chance muito maior de continuar sem fumando. Então, que pena que isso aconteceu. Mas, como eu disse, a pessoa que já tem um histórico longo com cigarro, ela tem vários períodos desses. Às vezes é o quê? Uma morte de um parente, um período de maior estresse, e ela acaba recorrendo a esse vício em busca dessa química artificial no cérebro, né? E aí ela volta e volta tudo e tem que parar. Então, antes de ter uma parada de sucesso, é muito comum haver esses períodos em que a pessoa consegue ter sucesso. E isso é bom para a gente dizer, você está vendo que você conseguiu uma época, você está vendo que é possível, então vamos batalhar mais uma vez para ver se a gente consegue parar de vez. É nunca desistir. Eu nunca desisto dos meus pacientes.
Ok, muito obrigado, viu, Dr. Anderson Armstrong, cardiologista, que bateu esse papo com a gente, trouxe informações importantes sobre a questão do tabagismo e o risco que é fumar. Muito obrigado, doutor.
Eu que agradeço mais uma vez aí o convite, estou sempre por aqui à disposição. Abraço grande.
Qual a sua rede social?
A todos os ouvintes.
Qual a sua rede social, doutor? Rede social que as pessoas possam me acompanhar.
Eu estou no Instagram, no @ Dr. Anderson Armstrong, Dr. Anderson Armstrong, tudo junto.
Bora seguir, doutor, hein? Um abraço, doutor, muito obrigado.
Um abraço.
8 e 4, você que sofre com rachadura nos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pesa Carmel, produtos naturais, pensando sempre no seu bem-estar. Desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, Samba Caetá Pés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos vem desenvolvendo produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetá Pés, fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Então aproveite, hein? Eu tô precisando, hein? Eu acho do Samba Caetá Pés, porque eu tava percebendo pelo espelho que o meu cotovelo tá escuro, rapaz.
Pois use.
Cê resolve também?
Resolve.
Dá uma clareada aqui no cotovelo?
Áreas ressecadas, resolve tudo aí.
Ó, tá escuro, você tá vendo aí?
Isso, tem que usar.
Tá feio, né?
Pois resolva.
Hein?
Já sabe como é que resolve.
Pois é. Então bora usar Samba Caetá Pés. Alô, Mila! Mila comprou o Samba Caetá Pés, né?
Isso, ó, fez uso de um que ela ganhou aqui.
Maravilha.
E comprou outro.
Vamos pro intervalo? A gente volta já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Nova Cidade. Os hits mais quentes já chegaram por aqui.
Opa, cadê? Opa, cadê?
Quentes.
O que você fez pra saudade sumir? Eu fiz de tudo que um solteiro sofredor é capaz de fazer.
Quentes.
Cê vai rodar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais.
Quente.
Na rádio que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Na nova cidade.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou. Agora eu sei, agora eu sou. Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade. Eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá.
Da Bahia, do lado da gente.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
E o romantismo da noite é com um toque de amor. Das 10 à meia-noite, Simara Taíde, tocando seu coração.
O Banco do Brasil, maior parceiro do agronegócio, está com as melhores taxas. É isso mesmo, melhores taxas. Na safra 25-26, nas linhas de custeio, para a agricultura familiar, temos taxas a partir de 2% ao ano. E para o médio produtor, as taxas estão em 8% ao ano, na linha do Pronampe Custeio. Fale agora com seu gerente e conte com quem é especialista no campo. A força do agro vem da nossa gente. Conte sempre com o Banco do Brasil, para tudo o que você imaginar.
Juazeiro se transformou num canteiro de obras. Tem ruas e avenidas da sede e do interior sendo calçadas e asfaltadas. Novas praças, nova iluminação, mutirões de limpeza, além da construção e reforma de 60 unidades de ensino, incluindo creches e escolas. E na saúde, será que tem novidades? Claro que sim! São 20 UBSs reformadas e entregues à população. Com o programa Juazeiro Avança, é mais cuidado com a nossa gente. Prefeitura de Juazeiro, presente no futuro da gente.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance, a maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
JR Telecom, Mega Vibe JR, sua vibe pede mais que internet. Pede conexão com entretenimento. JR Telecom, sua vibe, nossa conexão.
A gente sabe o valor de quem empreende, e a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio, o Sebrae te orienta como aperfeiçoar.
Vem pro Sebrae planejar seu crescimento, vem pro Sebrae melhorar sua gestão, vem pro Sebrae empreender.
Promoção que vai aliviar seu bolso está de volta. Na Nova Cidade FM 95,7, você pode concorrer a um Super Vale Gás. Olha o gás! É fácil participar. Fique ligado nos programas Vibe 95 pela manhã e Pulsação à tarde. Durante a programação, vai tocar a vinheta.
Ó o gás!
Anote o dia da semana e quantas vezes a vinheta tocou no programa.
Ó o gás!
Acertou? Então você concorre aos sorteios toda sexta-feira. Um Vale Gás no Vibe 95 e outro no Pulsação. Olha o gás! Participe, boa sorte! Rádio Nova Cidade FM 95,7. A sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Bora, 8 horas 11 minutos, 8 e 11, vamos falar do trânsito.
Conexão Cidade e o trânsito.
Ponte Presidente Dutra, hein? Você que sai de Petrolina sentido Juazeiro, enfrenta aí um trânsito lento na Ponte Presidente Dutra, principalmente para quem passa ali da Ilha do Fogo. Tá antes, já tá, o trânsito tá lento antes, mas quem tá chegando ali na Ilha do Fogo, aí o trânsito fica lentíssimo ali, né? Você vai ter dificuldade nesta manhã de chegar a Juazeiro por conta desse trânsito lento. Assim, é uma coisa que você chega, demora um pouquinho, mas você chega. O problema é o estresse, né? Muita gente fica estressada no trânsito. A velocidade média é de 8 km por hora, trânsito parado em boa parte da Ponte Presidente Dutra. A gente não vê nenhuma dificuldade para quem está fazendo ali na Cardoso de Sá, entrando para a rotatória dos Barranqueiros. Trânsito fluindo bem na Cardoso de Sá. Rotatória dos Barranqueiros também não tem nenhuma dificuldade. A questão toda é a Ponte Presidente Dutra e você já sabe qual o motivo. Você que acompanha aqui a Nova Cidade FM já sabe qual é o motivo. Qual é o motivo, Lidiane? Por que que a pessoa enfrenta, quem sai de Petrolina sentido Juazeiro, enfrenta justamente trânsito na Ponte Presidente Dutra?
Por conta da nossa descida.
Exatamente isso. É a chegada.
Infelizmente, chegar a Juazeiro é difícil.
É difícil. Poderia ser até mais fácil se o agente de trânsito fizesse o papel dele, né? Que é organizar justamente ali na descida. Mas,
para
porém,
um vai
todavia,
outro, não tem.
Né? Vamos lá. Olha, começa hoje, hein? A promoção do gás.
Ó o gás!
Pois é, a Nova Cidade FM vem com a promoção Vale Gás para aliviar o seu bolso, porque gás está caro, né? Sobe direto o valor do gás, né?
Sobe.
Mas a Nova Cidade FM vai te dar um Vale Gás, hein? São dois, toda sexta-feira. Você tem aí um de manhã e um à tarde no Vibe 95 e outro no Pulsação. Mas para ganhar é o seguinte, para concorrer, né? Você vai lá, vai anotar quantas vezes saiu o dia da semana e quantas vezes saiu a vinheta. Muito bem. Quantas vezes saiu a vinheta aí? Saiu a vinheta. Olha o gás. Acertando, você vai participar do sorteio para concorrer aí a esse Vale Gás sexta-feira. Um no Vibe 95 e outro no Pulsação. Então não vacile, anote quantas vezes você ouviu a vinheta, tanto no Vibe 95 como no Pulsação. Aí você coloca lá o dia e horário que você ouviu a vinheta do Óleo Gás, ok? Você vai estar concorrendo a um Vale Gás na sexta-feira. São 8h14.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Leane. Bom dia, Caleb. Bom dia, Ranieri. Bom dia a todos os ouvintes. Segundo, cuida. Que essa semana seja abençoada para todo mundo no pipoco. Enio, tu tem R$100 aí sobrando. Não deixa ele escutar não, viu? Geralmente quando ele escuta que tem dinheiro sobrando, ele acaba. Deixa só ele ficar sabendo aí que hoje tem promoção na Nova Cidade. Botijãozinho novo, ele vai ficar com ciúme.
Quem, rapaz?
O dinheiro. Ele o diz dinheiro. Que é só o dinheiro de saber que tá sobrando, ele se acaba rapidinho. Pra economizar o dinheiro do gás, não pode contar, não.
Não existe dinheiro sobrando, né? O cara tem um dinheiro lá e tal, mas sobrando não tem.
Na agonia, não tem dinheiro sobrando em lugar nenhum.
Hã?
Dinheiro sobrando em lugar nenhum.
Só quem tinha dinheiro sobrando é o Vorcaro.
E já acharam, aí não tá mais sobrando, não.
É.
Aí tem que distribuir.
Rapaz, essas rodovias são terríveis, né? É uma violência muito grande aí nas rodovias. Infelizmente, a gente sempre traz uma notícia de acidente com morte, né? Um acidente entre um carro de passeio e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na BR-324. Graças a Deus, não morreu ninguém nessa. Em Riachão do Jacuípe, o acidente aconteceu no fim da tarde, próximo à entrada da Barragem Grande. Segundo informações da Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, a vítima é um homem ainda sem identificação formal. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência SAMU. Ele ficou gravemente ferido, apresentando traumatismo crânio encefálico e amputação de uma perna, além de escoriações por todo o corpo. Meu Deus do céu. Após a realização dos primeiros socorros e estabilização, a vítima foi transferida para uma unidade de saúde. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. É, rapaz. Essas rodovias são perigosas, hein? E quem tá de moto, infelizmente,
corre mais riscos.
É. Um acidente sempre leva a pior. São 8h16.
Vamos falar agora sobre um assunto que, na verdade, a gente começou na semana passada. Lembra que a gente falou com o diretor regional do Sindilimpe, o Jamai Damasceno? Ele comentou com a gente que há uma previsão aí para um indicativo de greve em breve dos garis e das margaridas. Nós também entramos em contato com Petrolina, porque é uma paralisação, no caso, nacional. E o secretário de Serviço Público e Defesa Civil, o Alisson Oliveira, está sempre com a gente aqui disponível, sempre que a gente precisa de alguma coisa. Ele mandou um áudio explicando para a gente o que já aconteceu, né, a paralisação que teve no dia 15 e 16, e fala um pouco mais a respeito aí desse movimento. Vamos ouvir.
Bom dia, Lidiane, bom dia, Enio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade FM. É um prazer a gente poder estar aqui no seu programa, podendo explicar melhor em relação à paralisação que houve aqui na cidade de Petrolina. A paralisação foi muito menor do que aconteceu em Juazeiro. Foram cerca de 30 pessoas um dia. O dia que teve mais gente, acho que foi 35 pessoas. E a maioria chegou um dia a ter 20, outro dia a ter 15, e nesse dia maior, cerca de 35 pessoas. Foram 3 dias, a gente conversou com eles, inclusive, tivemos sempre mesa aberta. Mas é importante salientar também que não foi o sindicato que parou, foi um movimento que veio da Paraíba, alegando ser questões em relação ao piso nacional da categoria, que não passa para Petrolina, é óbvio. Essas decisões são por Brasília. E o sindicato daqui, a gente teve uma reunião na última sexta-feira, tem total ciência disso. Eles apresentaram algumas reclamações em relação à empresa, a gente pontuou todas elas, ponto a ponto. Firmamos uma mesa de sentar novamente, que é 40 dias, para ver algumas resoluções, outras não tinham algum fundamento. Mas a gente respeitou todas e ouvimos todas. E vamos trabalhar para cada vez mais melhorar o relacionamento. A gente sempre teve uma boa relação com todas as categorias que a gente tem de profissionais e colaboradores aqui da cidade. A gente exige o pagamento em dia, exige todos os compromissos, inclusive, sejam feitos em dia, regularizados. Foi assim ao longo desses quase 9 anos e meio de gestão que a gente está aqui à frente da cidade. Então, não é diferente daqui para frente. A gente exige da mesma forma o respeito ao profissional. A gente sabe, como costuma chamar, os nossos azulzinhos aqui são, para a gente, muito caro, porque é quem zela todo dia na cidade, que tem o carinho de cuidar dessa cidade. Esse mês, inclusive, foi o mês de homenagem, do dia de homenagem ao Gari, que é o dia 16 de maio, e a gente tem um respeito muito grande. Tanto que a gente faz um pós-São João, quando acaba o São João, no carnaval a gente faz a lavagem para a turma toda que trabalha durante o carnaval. Então é uma festa realmente muito forte. É uma festa que a gente faz com eles muito forte, e é um apoio muito grande que a gente gosta de dar e proporcionar a toda a categoria que trabalha com a gente. E assim a gente faz também com os profissionais de obras. Exige que as empresas paguem em dia, paguem regular. Isso é justo, evidentemente. As pessoas trabalham para sustentar a sua família. Então, só reiterar aqui que foi tudo acordado. Juazeiro, uma paralisação maior. Pararam todas as pessoas. Desculpa a voz aí, quase ficando bom da gripe. Apenas a voz que não voltou ainda. Juazeiro parou 2 dias, parou toda a limpeza, parou de forma geral praticamente tudo em relação à empresa que presta serviço aí. Aqui não, aqui só parou a parte da varrição e uma pequena parte. A parte da coleta não parou nada, graças a Deus, a gente conseguiu que todos fossem trabalhar e já acordou que essa mesa será permanente. Mas falar que a gente está aqui à disposição, com a corrente das ordens, só acionar. Tudo bom, você fica com Deus. Só um complemento aqui da informação, se possível, o sindicato que a gente tem a total relação, e é o sindicato dele, é o Ciamaco. É o sindicato, de fato, seu João Soares, uma pessoa que cuida muito nesse sentido e que a gente tem todo o respeito, toda a negociação sempre aberta, ele tem toda a parte em relação principalmente ao cuidado, é uma clínica enorme, tem cuidado com eles, e a gente procura sempre ser parceiro para tratar cada vez mais melhor dos nossos colaboradores, muito importante, que são nossos azulzinhos.
Está aí a explicação do secretário Alisson Oliveira.
São 8h20 agora, 8h20, esse é o nosso Conexão Cidade. Você participa com a gente aí no 743-6115533, o nosso WhatsApp. Trânsito daquele jeito na ponte, né? Mas flui bem na Cardoso de Sá e também na subida ali da ponte.
Vamos para a nossa próxima entrevista?
Bora.
Vamos falar aqui sobre a educação. O Ministério da Educação anunciou mudanças importantes para o Enem 2026. Se você é uma pessoa que está se organizando para o Enem, preste atenção, tá? A principal novidade é a inscrição automática do estudante do terceiro ano. E a gente vai entender como é que funciona isso, os impactos dessa mudança e a preparação dos estudantes. A gente vai conversar agora com o assessor especial da Secretaria de Educação do Estado, tá? O Manuel Calazans.
Manuel Calazans, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade. Para a gente começar, como é que a Secretaria de Educação recebeu essa decisão do MEC para realizar a inscrição automática dos alunos da rede pública no Enem?
Bom dia, muito obrigado pela participação, por poder conversar com vocês. Primeiro, dizer da importância que o Exame Nacional do Ensino Médio tem hoje, né? A gente sabe que o acesso à universidade pública e até em algumas situações às universidades particulares também se dá hoje pela avaliação do Enem. Então, a grande novidade é que o Ministério da Educação inseriu o Enem na Política Nacional de Avaliação. O que é que isso significa? Que a partir dos próximos anos, o Ministério vai usar nota que o estudante tem no Enem para avaliar as redes, né? Então, hoje, existe uma prova específica para avaliar as redes e a prova que o estudante faz para o Enem. Então, a grande novidade é essa. E para fazer essa avaliação, o Ministério da Educação vai fazer a inscrição automática do estudante da terceira série do ensino médio. Então, hoje, quem é estudante da rede pública, é importante deixar claro que essa regra vale para o estudante da rede pública, ele automaticamente já está inscrito no Enem. Então, isso é um grande avanço, porque a gente, por exemplo, aqui no estado da Bahia, a gente travava uma verdadeira batalha para que os nossos estudantes pedissem isenção, depois para que os nossos estudantes fizessem a inscrição, e agora isso não vai ser mais necessário. A gente ganha nesse tempo, o estudante estando matriculado na terceira série do ensino médio, e para os estudantes que são da educação profissional, que às vezes eles têm até a quarta série, os estudantes da quarta série automaticamente passam a fazer parte da relação de quem vai fazer o Enem sem precisar fazer inscrição. A única coisa que ele vai precisar fazer é escolher a língua estrangeira da prova, que é o espanhol ou inglês, e se ele precisa também de algum suporte especial. Por exemplo, o estudante baixa visão, que precisa de uma prova ampliada, o estudante que tem necessidade de um ledor, de alguém que faça a leitura da prova por ele. Então, tudo isso com laudo, claro. E se também ele tem nome social, então ele precisa declarar. Não declarando, automaticamente ele está inscrito. Se ele não fizer a opção da língua estrangeira, automaticamente vai para o inglês. Então, essas são as principais novidades dessa mudança que já vale agora para o Enem 2026.
A inscrição, a gente pode dizer, né, que essa inscrição automática ela vai ajudar a aumentar a participação do jovem no exame? De todos vai. Aqueles que estão no terceiro ano, no caso?
Isso, ele vai ajudar porque a gente vai ter uma participação em massa. E, além disso, o Ministério vai ampliar também a quantidade de municípios que são sede de prova. Ou seja, mais de 1.500 cidades que até então não eram locais de prova passarão a ser locais de prova. Isso vai facilitar porque o estudante não vai precisar viajar. Ele vai fazer na sua própria escola, em alguns casos. Em outros casos, uma escola que fica no outro bairro, mas ele não vai precisar se deslocar de um município para o outro. Então, porque o Ministério vai ampliar em mais de 1.500 locais de inscrições em escolas estaduais. Então, isso é uma grande vantagem, a gente vai ter mais estudantes inscritos. A gente não vai depender que o estudante faça a inscrição, automaticamente ele já vai fazer. E ele vai ter uma prova mais próxima também. Tinha alguns municípios menores que não eram sede, que o estudante precisava viajar para Juazeiro, viajar para uma cidade maior para poder fazer a prova. Agora a gente vai ter essa oportunidade. O Ministério está, nesse momento, mapeando os municípios que não tinham ainda a prova para a Secretaria de Educação indicar para poder a gente ter mais locais de prova aqui na Bahia, por exemplo.
Ô Manuel, e mesmo com a inscrição automática, o aluno vai precisar acessar o sistema? Quais são as orientações importantes nesse momento?
Sim, a inscrição é automática, mas ele vai ter que acessar o sistema só para escolher a língua estrangeira. Ele pode escolher entre o espanhol e o inglês. Se ele tem alguma necessidade de apoio durante a prova para os estudantes com deficiência... Então, ele precisa de uma prova ampliada, ele precisa de mais tempo, porque ele tem um déficit de atenção e ele tem um laudo que atesta isso, ele precisa ter mais uma hora para fazer a prova. Ele precisa, estudante cego, precisa ter um ledor. Então, ele vai ter que acessar o sistema para colocar essas informações. Ele não acessando o sistema, ele continua inscrito, mas ele vai ter que fazer a língua estrangeira, inglês, e não vai ter o suporte necessário, nem vai ter indicado o nome social, caso ele tenha nome social. Então, te respondendo objetivamente, todo mundo está inscrito e não precisa acessar o sistema. Só precisa acessar o sistema para trocar a língua estrangeira, se ele quiser, ou para declarar o nome social e a necessidade de atendimento.
É interessante, facilita, né, para quem está aí nesse momento. Agora, conta para a gente, Manuel, como é que as escolas da rede pública elas estão trabalhando a preparação do estudante para o Enem 2026?
A gente trava uma verdadeira gincana durante um ano. Primeiro, mobilizando os meninos para que eles queiram fazer o Enem, para que eles tenham a meta de entrar na universidade, que eles não tenham o ensino médio como limite, como aquilo que ele vai poder fazer por último, não. Ele tem que sonhar com a universidade. Então, a gente tem, além dessa mobilização, um trabalho voltado para a produção de texto, a redação, porque a redação é muito importante no Enem, né? Dependendo da nota que ele tem na redação, ele pode ter acesso a, por exemplo, o FIES exige uma nota mínima de 450 pontos na redação. A prova de redação tem muito impacto na definição do curso que ele vai fazer. Então, a gente sempre incentiva muito a produção de texto, a gente tem atividades voltadas para isso. As escolas fazem simulados. Hoje a gente tem a realidade de ter, né, um portal de aprendizagem chamado Plataforma Plural, onde o estudante durante todo o ano fica fazendo simulados, provas, e essas provas acabam exercitando o convívio dele com um tipo de questão parecida com a questão do Enem. Então, tudo isso são simulados e exercícios que a gente faz durante todo o ano, justamente para que o estudante da rede estadual ele se prepare mais para a redação e para o Enem no geral. E isso já tem um resultado. A Bahia já está entre os estados que mais coloca estudante nas universidades públicas através da prova e da nota do Enem. E nós estamos também entre os estados onde os estudantes têm as maiores notas da redação. É São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, né? Minas também. Então, entre ali disputando o primeiro lugar, esses quatro estados, e que mais tem as melhores notas. Então, a gente tem estudante com nota 1.980, entre 900 e 1.000. Muitos estudantes da rede estadual da Bahia alcançam essa nota, fruto já dessa, claro que do trabalho muito bom que os professores da rede estadual fazem, desse incentivo que as nossas escolas e a Secretaria de Educação têm feito para que cada vez mais estudantes baianos entrem na universidade.
O Manuel, o Enem hoje é visto apenas como porta de entrada para as universidades ou também uma avaliação aí da educação?
Isso. Como eu disse inicialmente, ele passou esse ano a compor a Política Nacional de Avaliação. Então, avalia o aluno, mas avalia a rede também. Então, a gente sabe que vocês aí da imprensa utilizam muito o ranking do IDEB quando sai. Qual o maior IDEB? Qual o menor IDEB? Então, hoje, ele faz uma prova para compor o IDEB, perdão. A partir do próximo ano, né, a nota já vai ser reflexo da nota que o estudante teve no Enem esse ano. Então, o Enem passa a ser muito importante também para avaliar a rede, saber qual é a qualidade da educação das redes públicas estaduais do Brasil todo. Então, vai servir para entrar na universidade, mas vai servir também para avaliar a própria rede.
Ô Manuel, e existe, a gente sabe que tudo passa pela internet ultimamente, né? Existe uma preocupação do acesso à internet ou dificuldade tecnológica por parte dos alunos? A secretaria tem enxergado essa dificuldade aí na rede pública estadual?
Sim. A gente, por exemplo, esse ano a gente tem vivenciado a questão da proibição do celular nas escolas. Então, a gente sabe que existe uma lei federal que proíbe o uso do celular em todas as escolas, públicas e particulares. Então, a rede estadual já vinha há algum tempo fazendo aquisição de tablets. Esses tablets chegam às escolas para os estudantes, estudantes do terceiro ano, estudantes do segundo ano, eles recebem o tablet justamente para que as aprendizagens que eles estão acostumados a fazer no celular, com busca de site, aulas virtuais, que os nossos estudantes eles procuram isso. A tecnologia é um traço dessa geração. Essa geração que está na escola é uma geração que já nasceu tecnológica, já nasceu acessando o YouTube, já nasceu buscando informações na internet. Então, a gente não pode ir na contramão. Se não pode o celular, a gente faz isso hoje com os tablets das escolas. É uma possibilidade do estudante ser inserido na tecnologia, com a mediação do professor. Isso não pode ser o estudante fazendo uso sozinho. Então, a gente incentiva muito, a gente tem feito as aquisições, estudantes da terceira série, da segunda série do ensino médio, eles têm os tablets, todos os estudantes receberam os tablets, justamente para que eles, além dos livros, tenham também acesso a programas, tenham acesso a simulados, tenham acesso a toda essa riqueza que o mundo virtual tem, que a gente não pode desconsiderar, é um mundo hoje totalmente digital. Então, o estudante não pode ser analógico, muito pelo contrário, ele vai precisar desse conhecimento da virtualidade para o mercado de trabalho, para acessar as oportunidades que a sociedade hoje tem para o emprego, por exemplo. Então, a gente faz um trabalho com bom senso, ao mesmo tempo que a gente acredita na centralidade, na importância do professor dando aula. A gente tem que ter o tablet, a gente tem que ter as interações com o mundo tecnológico, mas como não pode no celular, a gente tem feito hoje a partir dos tablets que a Secretaria de Educação faz a aquisição e distribui para os estudantes.
Tá certo. Quero agradecer ao Manuel Calazans, ele que é assessor especial da Secretaria de Educação do Estado, falando pra gente aí, né, sobre a questão do Enem, que agora os estudantes vão ter a inscrição do terceiro ano do ensino médio, vão ter a inscrição automática. Muito obrigado, viu, Manuel?
Eu que agradeço. Agradeço a toda Nova Cidade. Vocês é uma emissora que tem essa preocupação e está inserindo questões sociais, questões educacionais. Então, a gente precisa muito de uma imprensa que faça jornalismo como vocês fazem, dando espaço para a gente tratar da educação, tratar dessas questões sociais que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso povo. Então, agradeço, em nome da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, me coloco sempre à disposição de vocês.
Valeu, muito obrigado. São 8h34 agora, vamos para o intervalo? A gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado, começa aqui, Nova Cidade FM.
Liga e reconhece na hora.
Aqui é inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade.
Confundível. Nova Cidade.
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado.
Uchoa.
Brasil. Direto dos Estados Unidos, o show atrasa o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade.
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil.
E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, a Carmel tem a solução ideal para você, o Samba Caetá Gel. O Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte com a fórmula natural mais completa do mercado. Feito com 12 extratos de ervas e óleos medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Por isso, na hora de adquirir o seu gel de massagem, escolha o melhor. Escolha o Samba Caetá Gel. Aplique, massageie e sinta a diferença na hora. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitações.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
A promoção que vai aliviar seu bolso está de volta. Na Nova Cidade FM 95,7, você pode concorrer a um Super Vale Gás. Olha o gás! É fácil participar. Fique ligado nos programas Vibe 95 pela manhã e Pulsação à tarde. Durante a programação, vai tocar a vinheta.
Oh, gás!
Anote o dia da semana e quantas vezes a vinheta tocou no programa.
Oh, gás!
Acertou? Então você concorre aos sorteios toda sexta-feira. Um Vale Gás no Vibe 95 e outro no Pulsação. Olha o gás! Participe, boa sorte! Rádio Nova Cidade FM 95,7. A sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Atenção, Juazeiro! Estamos vivendo um período de alta circulação dos vírus que causam síndromes respiratórias. E a melhor forma de se proteger é se vacinando. A vacina é segura, gratuita e ajuda a evitar casos graves das doenças, internações e até mortes. Além disso, ao se vacinar, você também protege quem está ao seu redor. Procure a unidade de saúde mais próxima e garanta a sua dose. Não deixe para depois. Vacinar é um ato de autocuidado com você, com a sua família e com toda a comunidade. Não deixe para depois. Prefeitura de Juazeiro, presente na saúde da gente.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8h40, esse é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Antes do ouvinte, rapaz, teve uma fala do Luciano Huck aí que pegou mal, hein? Com relação ao Bolsa Família, né? O Luciano Huck, e tá todo mundo descendo a madeira nele aqui, viu? Luciano Huck fez críticas ao Bolsa Família durante sua participação no Fórum Esfera, evento que ocorreu no Guarujá, em São Paulo, para empresários. O Global afirmou que o programa social não incentiva a população a sair desse ciclo e que os beneficiários buscam atalhos para conseguir ficar no programa. Ele diz, abre aspas, o Brasil é muito ineficiente em todas as frentes. É a conversa de ontem. O prefeito da cidade de Senhor do Bonfim tem 56% da sua economia no Bolsa Família. O que acontece? Você não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair do Bolsa Família. Na verdade, elas, beneficiárias do programa, criam atalhos para ficar no programa de distribuição de renda de proteção social. A gente precisa criar um estímulo, declarou o Luciano. Huck prosseguiu questionando sobre como se motiva as famílias a saírem do Bolsa Família e a terem mobilidade social. Como é que você motiva a família que precisa, que necessita do Bolsa Família, a ter vontade de querer sair desse programa? Mobilidade social no Brasil. Pega o estudo aí da OCDE, uma família no Brasil para sair da base da pirâmide social para chegar na média da classe média brasileira, não, são 9 gerações. Isso quer dizer que se você não tem esperança, nem seu filho, nem seu neto, nem seu bisneto vai ter uma vida melhor que a sua. Você fica sem estímulo. Essa mobilidade social, essa loteria do CEP que a gente vive no Brasil, que o lugar em que você nasce determina o número de oportunidades que você vai ter na vida, disse aí o Luciano Huck.
Já tem rebate do ministro Wellington Dias. Tá? Ele já fala aqui, tem um vídeo dele dizendo o seguinte: o ministro rebateu as críticas do apresentador e multimilionário Luciano Huck ao Bolsa Família e afirmou que o programa tem ajudado sim milhões de brasileiros a saírem da pobreza e da extrema pobreza. Segundo o ministro, os resultados positivos vêm através do empreendedorismo, incentivo à educação e a oportunidade de crescimento para famílias da baixa renda. Aqui a fala do ministro.
Eu sei, eu entendi o posicionamento do Luciano Huck, porque assim, a gente sabe que tem muita gente que precisa realmente do Bolsa Família, mas tem muita gente que precisa. Muita gente, principalmente nos interior, né, do Brasil, em lugares mais difíceis de se conseguir um trabalho, um emprego. Tem. Mas eu já falei aqui também de um conhecido meu que ligou para a ex-mulher dele logo cedo, 7 horas da manhã, falando assim, olha, arrumei para você um serviço de merendeira no colégio lá, conversei com o pessoal da Secretaria de Educação e eles estão precisando de uma merendeira. E como eu tenho amizade lá, consegui para você, vá lá. A mulher falou, como é que você me liga uma hora dessa, 7 da manhã, para me dizer, para ganhar R$1.600? Eu não quero. Porque a soma dos benefícios que ela tinha chegava a 1.300, mais ou menos, 1.200, 1.100, 1.300, 1.200 e tal. Se ela fizer qualquer bicozinho, ela passa disso. Então, ela não tem interesse em sair do programa. Mesmo tendo um emprego. Então, aí, é porque assim, a gente tem que ver os dois lados também, né? Tem gente que precisa muito, precisa. E o Bolsa Família é um baita projeto para essas pessoas. Mas tem gente que não quer mais saber de trabalhar por conta disso. Não é todo mundo. Mas tem uma turma aí também, meu irmão, vou ficar aqui no meu Bolsa. Não quer. Você está entendendo? E tem oportunidade, você vê a quantidade de oportunidade de emprego que a gente traz aqui. São muitas as oportunidades de emprego, mas tem gente que quando faz as contas, Lidiane, não quer. Fala, não, eu vou pagar R$1.600, prefiro ficar no benefício. Mesmo. Que aí eu faço uma lavagem de roupa ali, faço uma faxina ali, completo, tal, complemento, passo dos meus 2.000 e tá pronto. Tudo bem. E eu não tenho compromisso de estar de 8 da manhã até as 8 horas num trabalho. Não tem ou vai dizer que não tem?
Tem um monte de gente assim.
Ah.
E tem o nosso querido Bruno Henrique aqui falando.
A mulher. Enio Medeiros, Lidiane, ó, não vou muito longe não. Eu vou aqui em Centro Sé. Os parentes da minha esposa, a maioria é tudo de Centro Sé. Meu amigo, nenhum quer trabalhar, porque todo mundo tem medo de arrumar um emprego e perder o Bolsa Família. Tá certo que o salário lá também é baixo, né? Então, mas aí eles falam o quê? O que eles falam? Eles falam assim, eu vou trabalhar para ganhar R$1.600, sendo que eu ganho 900 sem fazer nada, 800 sem fazer nada, e aí eu faço outro biquinho ali, e aí eu ganho muito mais. Aí ninguém quer trabalhar lá. Ou seja, eles ficam prisioneiros, amarrados.
Pois é, o que o Luciano Huck diz, pelo que eu entendi, é isso, que tem gente que pega um atalhos para se manter no Bolsa Família, mesmo com a possibilidade de arrumar um emprego.
Exatamente.
Ou não tem? Tem. Tanto e que todo mundo sabe disso.
Tanto que ele postou um vídeo depois falando que não estava criticando ao programa.
Não é crítica,
em si.
Também não é crítica.
Ele fez um outro recorte dizendo que pegaram fora de contexto e tentaram interpretar de maneira errada. O Jonathan colocou aqui, ó, não gosto de Luciano, mas ele acertou quando falou que pessoas...
Não, aí eu vejo aqui, aí você vê a matéria que a Lidiane trouxe, o multimilionário Luciano Huck, é já para inflamar o povo contra o cara, rapaz.
Exatamente.
Você tá entendendo? Tem gente que escreve para inflamar o cara, mas vamos entender por que o Luciano Huck é multimilionário? Será que o Luciano Huck fica deitado na rede o dia todo? Ou trabalha também, ou corre? Ou faz o corre dele. Tem gente que não sabe reconhecer que tem muita gente bem sucedida no Brasil que trabalha bastante. Trabalha até mais do que muita gente aí que é funcionário, por exemplo. Tem dono de empresa que trabalha mais que funcionário. Você sabia disso?
Conheço um bem?
Eu também conheço. O corre que aquele cara faz, o cara não para.
Faz jus, né?
Faz jus ao que ele tem.
Exato.
Hoje. Você tá entendendo? Então... Aí fica difícil, né? A gente tem que parar com esse negócio de colocar pobre contra rico, rico contra pobre. Isso é muito de uma imprensa maldosa que gosta de provocar isso. A verdade é essa. Mas o povo não é besta. O povo consegue entender quando realmente... Eu não entendi como crítica ao programa, porque o programa é importante para muitas pessoas. É, sim, de fato. Muitas pessoas precisam realmente. Agora, você que pode trabalhar e está... fazendo complementação de renda com Bolsa Família, porque o que tem muita gente é fazendo complementação de renda com Bolsa Família, gente. Você está entendendo? Não, vou complementar minha renda aqui com Bolsa Família. Aí você está tirando a chance de uma outra pessoa que precisa ainda mais de receber esse benefício. A verdade é essa. São 8h47.
Bom dia, Enio. Bom dia, gente dessa rádio aí maravilhosa. Bom dia. Enio, você falou tudo aí. Hoje o pessoal quer trabalhar só fazer o complemento da questão da Bolsa Família. É, eu mesmo tenho uma oficina. Pago a diária de R$100. Não acho filho de Deus para trabalhar. Tem uns dois rapazes que vai lá. Faz uma semana, entendeu? Eles trabalham uma semana. Aí ganha seus R$600, né? Ele ganha R$600, fora uma grata que nós ajeita, né? Porque, e é aquele negócio, é de segunda a sexta, que sabe não quer trabalhar. Aí ele faz a diária dele, pronto. Já foi. E outra coisa, ele só faz próximo, já assim, perto de quinzena. Ou perto do dia 15, ou assim, logo começo de mês, que é o dia que estão saindo aí os benefícios. Acabou, meu filho, não vai mais não. Complicado, hoje em dia é complicado. O Bolsa Família veio para ajudar uns, né? E aí outros estão usando esses benefícios para isso, né? Não querer trabalhar. Faz uma diariazinha e pronto. E aí você hoje que tem um comércio que quer botar gente para trabalhar, você não encontra, né?
Pois é, né? E você sabe, o Bolsa Família é para realmente pessoas que precisam mesmo, gente. Porque, vamos ser sinceros...
Tem um monte de gente também que recebe que não necessita.
Não, era para ser justamente para as pessoas que necessitam mesmo, porque também não é um valor absurdo, gente. Você está entendendo? É para ajudar mesmo uma família necessitada. Aí tem gente que deixa de crescer, de se desenvolver, de ganhar mais, vive na escassez por conta que não quer perder um benefício, rapaz. Tudo bem se ele entrou lá porque ele precisava naquele momento, mas, meu irmão, se você se surgiu uma oportunidade de emprego que você pode desenvolver alguma coisa e ir crescendo na vida, você não pode ficar preso ao Bolsa Família, pelo amor de Deus. Porque você vai viver na escassez pro resto da vida porque você não quer perder um benefício. E isso eu não estou falando de pessoas que realmente precisam, gente. É diferente. Tem pessoas que realmente não tem o que fazer mesmo, porque tem que cuidar de criança, tem muita criança dentro de casa, precisa... E aí não tem como trabalhar, porque não dá. Quem vai cuidar dessas crianças? Ah, mas tem gente aí, meu irmão, que pelo amor de Deus... 8h50, vamos lá?
Vamos com o Caleb agora? O Caleb está trazendo informações aí de um processo lá no Algemiro.
Viemos acompanhar de perto realmente o desenrolar dos fatos sobre, né, essa reforma do OBS aqui do Argemiro. E realmente que a gente pôde entender, estou aqui com o secretário de saúde, Helder Coutinho. Helder, realmente parece que essa bomba veio da gestão de Suzana, caiu na sua mão, porque a gente tem que dar os nomes mesmo, né? Caiu nas mãos suas, do prefeito Andrei. Mas realmente, o que foi realmente resolvido aqui nesta reunião, esse comprometimento com a população do Argemiro e todo em torno aqui?
Primeiro, reconhecer Argemiro é uma prioridade. É uma área enorme, é uma UBS, poste 3, três equipes atuam ali. E por isso, nós viemos aqui hoje reunir com a comunidade, aqui na associação, pensando justamente em desburocratizar algumas coisas e dar celeridade nesse processo. Infelizmente, no setor público, a gente tem que seguir algumas orientações burocráticas, a gente tem que seguir essas etapas. Nós seguimos essas etapas e agora, finalizando essa parte burocrática, está aí a gente, para em breve, aí fazendo um compromisso em 30 dias no máximo, a gente está retornando essa obra de reforma da UBS do Argemiro.
O senhor também até citou que foi tentado alugar uma casa, um bairro, não conseguiu, mas aí vem a pergunta, até para complementar e aliviar a população, se pensa também em criar mutirões aqui no bairro, até na associação, para poder amenizar também a situação que já está lá na Malhada?
Bem, vamos lá. Nós temos hoje, a equipe está completa lá no Argemiro, então a gente está pensando em estratégia, inclusive utilizando aqui espaço da própria associação para dar celeridade em alguns tipos de atendimento, usando a estrutura física aqui, com alguns atendimentos aqui também, para dar essa celeridade, justamente para ofertar um pouco mais para a comunidade, né? Além disso, nós estamos aí em construção de outras UBS na redondeza, como a exemplo do Caíque, que em breve nós vamos estar entregando à comunidade. Então, tudo isso pensando em ofertar o melhor para a população. Nós temos esse compromisso, o prefeito Andrei tem esse compromisso de estar assistindo a comunidade, melhorando as condições de saúde. Nós temos 56 unidades, até o momento nós chegamos em 26 unidades. 26 unidades que já foram receber algum tipo de reforma, adequação, pintura, requalificação para ter uma ambiência melhor e um ambiente mais agradável para atender a nossa população. Para além disso, nós estamos com um processo de licitação de reforma de mais 7 UBSs e construção de mais 4 UBSs. E atualmente nós estamos já em fase de construção da UBS do Caíque e do Dr. Humberto.
Então, só para poder clarear, então, devido a toda essa burocratização que tem de construção, reforma, foi o que ainda travou ainda mais a questão do Argemiro?
Isso. E, além disso, existia uma empresa contratada para reformar a UBS do Argemiro. Porém, o contrato para essa empresa venceu em dezembro de 2024, né, no ano de 2024. Então, quando nós assumimos 2025, a gente não podia renovar um contrato que tinha sido vencido no ano anterior. Então, por isso, teve algumas burocracias que a gente teve que vencer, né? E a empresa também tinha a tratativa de ter intenção de retornar, mas, infelizmente, a gente não podia renovar um contrato que venceu antes da gente assumir. Então, a gente teve que seguir algumas etapas burocráticas, a gente já conseguiu vencer, e agora, para a gente retornar essa obra e entregar brevemente a UBS toda prontinha, né, reformada, requalificada na nossa população.
Secretário, mais uma vez, eu te agradeço a participação e vamos ficar aí juntos para poder acompanhar o desenrolar desses fatos.
Pronto, conte com a gente e é isso, é o nosso compromisso em melhorar a saúde desse município.
Tá aí as palavras do secretário Helder com relação ao UBS do Argemiro. Tem ouvinte participando, Lani, Aline?
Exatamente, ó, a Ana Paula Rodrigues mandou um texto aqui falando assim, ó: venho demonstrar minha indignação e revolta pela falta de respeito ocorrida ontem durante a Missa do Divino na Catedral de Juazeiro. Enquanto centenas de fiéis participavam de um momento religioso e tradicional para a nossa cidade, um bar próximo ao local manteve o som alto, prejudicando completamente essa celebração. O mais revoltante é que havia guarda municipal presente e as viaturas policiais passando constantemente, mas nenhuma providência foi tomada para garantir o mínimo de respeito aos cidadãos e à missa que estava acontecendo. Não se trata apenas de religião, mas de educação, convivência e respeito com a comunidade. Situações como essa não podem continuar acontecendo sem que as autoridades tomem alguma atitude.
Tá aí a nossa ouvinte com relação à missa de ontem do Divino.
Essa missa do Divino foi naquela igreja ali na...
A igreja central.
Catedral. Eu passei lá ontem mesmo, realmente já estava se movimentando ali para ter o evento, né?
Isso. Exatamente. Que reúne muita gente. Um bar próximo ali.
Tem,
alto fazendo uma bagunça.
Eu até achei estranho, rapaz. Eu falei, rapaz, não vai conflitar, não?
Conflitou.
Eu vi isso ontem, realmente. Era num beco que tem um bar lá. Estava com o som ao vivo.
Exatamente, no beco cultural, no beco do museu.
O som estava até bom também, viu? Quando eu passei, mas não tinha nada na igreja na hora que eu passei à tarde. Eles estavam passando som ali e tal. Som bom, viu? Os meninos cantam bem também. Mas
não era o horário.
Não era o momento ali, né? Por conta da igreja que estava tendo esse evento, né? O que acontece com frequência, né? Sim. Lamentável.
Cobrança,
né?
Justa.
É. São 8h55, Ranieri Alves.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. Uma da tarde temos um encontro marcado no Papo Esportivo. A melhor proteção veicular do Brasil é Alto Vale Prevenções. Bom, vamos falar de Série A inicialmente. Daqui a pouco a gente fala da Juazeirense. Jogos que aconteceram sábado e também no dia de ontem. Uma rodada teve inicialmente o São Paulo empatando em casa com o Botafogo em 1-1. O Vitória venceu o Internacional 2-0. O Mirassol ganhou do Fluminense 1-0, complicando ainda mais a vida do Zubeldia. Grêmio 3-2 no Santos. E o jogo Flamengo 0, Palmeiras 3. Que está deixando a torcida do Flamengo preocupada aí com o Léo Jardim, essa situação de 3-0 dentro do Maracanã, rapaz, uma briga direta pela liderança. E o Palmeiras que disparou, metendo 7 pontos agora à frente. Cruzeiro 2-1 na Chapecoense, esse jogo foi ontem. Remo perdeu em casa do Atlético Paranaense por 2-1. O Corinthians venceu com gol do Zacaria, 1-0 para cima do Atlético Mineiro. Vasco 0-3, Bragantino em São Januário. Torcida jogou até copo no Renato Gaúcho, e também complica a situação do treinador. E hoje tem Coritiba e Bahia às 8 da noite. A classificação depois dessa rodada, lógico, falta o jogo de hoje à noite.
Palmeiras 38 pontos, Flamengo 31, Fluminense 30 e Atlético Paranaense 27, são os quatro primeiros. O Bahia hoje é o sétimo com 23 pontos e o Vitória é o 11º com 22. Na zona de rebaixamento, tem Santos com 18, Mirassol com 16, Remo com 15 e Chapecoense com 9. O Vasco é o primeiro que está ali fora da zona de rebaixamento com 20 e o Corinthians agora tem 21 pontos. Está aí a Série A do Campeonato Brasileiro. Vindo aqui para a Série D, onde está a Desportiva Juazeirense, jogou ontem e empatou em 2-2 com a equipe do Jacuipense na Arena Cajueira, em Feira de Santana. Resultado que saiu à frente, né, com o Dick, depois o Thiaguinho empatou, aí o Arthur Caculé fez o segundo gol no primeiro tempo. No segundo tempo, só os 54 minutos foi que a equipe do Jacuipense conseguiu fazer o gol do empate através do outro Thiaguinho. Placar de 2-2, a equipe da Juazeirense agora em terceiro com 13, né? Jacuipense com 11, Asa com 14, CSA com 17. Praticamente só tem uma vaga aí para ser disputada. O CSA ainda vai tentar alguma coisa no decorrer dessa rodada. O CSA empatou com o Asa 1-1 e o CSA empatou com o Atlético Alagoinhas 0-0. Próximo jogo da Juazeirense é contra o Atlético Alagoinhas e vai finalizar contra o CSE. Pode terminar até em primeiro, depender se vencer os dois jogos do CSA não vier a pontuar, né, diretamente. Mas o empate agora contra o Atlético, pelo que a gente está observando aí, a equipe da Juazeirense se classifica. Se vencer, melhor ainda, porque pode terminar até em segundo lugar. A gente vai falar mais, tá certo, desse jogo da Juazeirense contra o Jacuipense, hoje 13h, dentro do Papo Esportivo. Continue aqui ligado no Conexão Cidade.
Muito bem, valeu Ranieri. Esse é Ranieri Alves, 13h, ele volta aí com toda a equipe no Papo Esportivo. Acabou?
Acabou acabando, mas amanhã tem mais.
Amanhã tem mais, vem aí ela, Eliane Lima, a Lili Delícia com seu Vale Gás. Hoje tem, cadê a vinheta?
Gás!
Fica ligado aí na Eliane Lima, Lili Delícia no Vibe 95 e à tarde tem Caleb Alencar no Pulsação com o Vale Gás. Ó o gás.
Ó o gás!
Tchau. Tchau.
Até amanhã.
Tchau, tchau, tchau.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Quentes já chegaram por aqui.
Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase.
Quentes
diz que recaída bateu carência linda.
Quentes
é que a gente é o sonho de todo casal. Arrepia.
Quente
na rádio que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
No meu castelo de sonhos você é a rainha.
Nova cidade.
Moda boa.
Bahia contra o crime.
Em todo o país as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
A promoção que vai aliviar seu bolso está de volta. Na Nova Cidade FM 95,7, você pode concorrer a um Super Vale Gás. Olha o gás! É fácil participar. Fique ligado nos programas Vibe 95 pela manhã e Pulsação.